porque hoje o meu desafio aqui é falar com você sobre a importância de uma igreja que evangeliza, e eu no final da mensagem vou contar a história do dia que eu evangelizei um grupo que eu não vou... No final eu vou contar a história para vocês, tá? Mas antes de mais nada eu quero também falar desse livro que eu trouxe junto, é o meu novo livro que foi lançado há pouco mais de um mês, e esse livro se chama Jesus Não É Quem Você Pensa, tá? Esse livro aqui, ele nasceu de um incômodo no meu coração por perceber que muitas pessoas ainda não entenderam de fato quem é Jesus. Pessoas que consideram Jesus, não sei se você já ouviu definições assim, mas... Ah, Jesus é um baita cara legal, Jesus foi um exemplo de boas maneiras, Jesus é aquele cara paz e amor, mas pessoas que ainda não entenderam quem ele de fato, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Filho de Deus que entrou na história, morreu e ressuscitou. Então eu decidi escrever um livro para compartilhar com essas pessoas quem é de fato Jesus. E o livro é baseado no Evangelho de João. E através, então, do Evangelho de João, nós vamos traçando, de fato, quem é Jesus, ponto a ponto. E o legal do livro é que ele é uma linguagem super popular, uma linguagem cultura pop, tá? E, ao mesmo tempo, o meu sonho para esse projeto era fazer mais que um livro, criar uma obra de arte. Então, eu convidei o Felipe Guga, que é um artista renomado do Brasil, e ele decidiu fazer parte do livro. Então, o livro ele é completamente cheio de ilustrações. Tá? Por exemplo, ele vai começar com o Cordeiro de Deus, e aí, ao longo do livro, ele vai apresentar por que o povo judeu não entendeu quem Jesus era. Eles também não entenderam, inclusive, rejeitaram Jesus. E é sobre isso que eu falo no livro, que você pode rejeitar Jesus se você tiver uma ideia errada a respeito dele. Então, eu começo falando sobre o Cordeiro de Deus, e o livro termina, e ao longo de todo o livro ele vai fazendo essa transição até o leão da tribo de Judá, ok? E aí nós mostramos que ele não é mais o Cordeiro de Deus, depois da ressurreição agora, ele venceu a morte, ele não está mais na cruz, ele está sentado no trono, reinando, governando sobre todo o universo, sobre nossas vidas com poder. Então, esse livro ele faz essa transição do Cordeiro para o leão, e está cheio de figuras, ilustrações. O livro é completamente colorido, tá? Todas as páginas são coloridas, cheias de frases. Esse é um excelente livro para você, já que a gente está falando de evangelismo, eu sempre sonhei em ter uma ferramenta de evangelismo. Esse livro é uma excelente ferramenta, tanto para o teu crescimento espiritual, para o teu devocional, como também para você presentear alguém, um amigo, uma amiga, um filho, um marido, que sempre quis compartilhar o evangelho com ele e não teve a oportunidade. Nós tivemos uma mulher, uma moça, que orava pela sua mãe há 20 anos. E ela decidiu dar o livro então para a mãe depois de 3 dias. A mãe devorou o livro. Depois de 3 dias, durante a noite, essa mulher teve um sonho que Deus falou profundamente com ela. Ela acordou, entrando na casa da filha, pela porta da frente, batendo na porta, dizendo: filha, eu preciso falar com o seu pastor. Essa mulher chegou, ela está num processo de quimioterapia, num tratamento de câncer terminal. E ela entrou no meu escritório, batendo na porta também e dizendo: eu quero me render aos pés de Jesus Cristo. E ela foi batizada na semana seguinte. Ela trouxe todos os objetos dela de idolatria, ela era católica. Ela trouxe uma sacola cheia e disse: finalmente eu entendi. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. Então... fica a dica, nós estamos ali vendendo o livro depois, se quiser também posso assinar o livro, vai ser uma alegria compartilhar isso com vocês. Muitos empresários lá na igreja têm entregado isso para os funcionários, é uma baita ferramenta, muito especial, porque o livro é legal até para quem não gosta de ler, só ver figurinha também dá, tá bom? Então fica a dica aí para você. Bom, deixa eu falar sobre o que interessa. O Rodrigo pediu para falar sobre uma igreja que evangeliza, tá? E que legal! Eu fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto, nunca tinha falado, e eu gostaria de então compartilhar algumas coisas com vocês, porque eu tenho um coração que queima por falar de Jesus, de tal forma que quando eu tinha 14 anos eu recebi meu chamado e minha missão de vida se tornou levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E desde então é o que eu tenho feito. E eu tive o sonho, Deus me deu o sonho de um dia, eu vou compartilhar daqui a pouco isso, o sonho de construir uma igreja. Queria falar de Jesus para aqueles que não são cristãos. Então a RED, muita gente pergunta, o que é a RED? A RED é a Igreja Batista Redenção, abreviação de RED. A abreviação de redenção é RED. Redenção significa que nós somos comprados por Jesus e nós somos comprados com o seu sangue, que é vermelho. Então não tem nada a ver com o fato de eu ser colorado, tá? Essa é uma coincidência incrível, o RED tem tudo a ver com o sangue de Jesus e graças a Deus teve essa coincidência aí. Mas eu criei uma igreja para os meus amigos não cristãos, eu queria levar eles para a igreja e eu não consegui levá-los na adolescência, minha igreja era muito tradicional. E lá na adolescência, Jesus me deu o sonho de criar uma igreja para aqueles que não eram da igreja, uma igreja para quem não gosta de igreja. E a RED é essa igreja que começou em 2012, numa garagem com 30 pessoas, e hoje são mais de 4 mil frequentadores. Então, Deus tem abençoado, é uma igreja que evangeliza. E eu gosto, eu amo isso, uma igreja que fala de Jesus, e eu sei que vocês também falam. Então, eu gostaria de levantar aqui três razões para evangelizar. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Três razões para evangelizar. Não está funcionando, mas eles vão passar ali, tá? Três razões para evangelizar. A primeira razão pela qual nós devemos evangelizar é porque evangelismo é a missão principal da igreja. É a principal missão da igreja. A igreja existe por conta disso. Mateus 28, versículo 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande missão que Jesus nos deixou. Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele se voltou aos discípulos e disse: bom, agora que vocês viram tudo isso, agora que vocês são testemunhas, agora vão e façam discípulos. O que é fazer discípulos? É levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, é falar de Jesus, ensinar elas sobre quem é esse Jesus, ensinando elas a guardar tudo o que ele ensinou. Isso é a gente levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a nossa missão. É nossa missão como igreja e é nossa missão como cristãos, nossa principal missão. O problema é que muitas vezes nós andamos tão ocupados, nós temos uma vida tão corrida, nós estamos sempre tão distraídos, tão alienados, que nós acabamos esquecendo qual é a nossa missão de vida. E nós acabamos trocando a nossa missão por outras missões. Nossa missão e propósito de vida se torna ser bem-sucedido. Nós queremos sucesso. Nós queremos muitos seguidores nas redes sociais, no Instagram, queremos ser um grande influencer. Nós queremos dinheiro, nós queremos fama, nós queremos uma carreira incrível, nós queremos uma casa maior, nós queremos aquele carro dos sonhos. E de alguma maneira, com o tempo, nós vamos nos conformando com o padrão que o mundo vive e nós vamos esquecendo qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação. E a razão pela qual nós estamos nesse mundo, nós estamos nesse mundo para levar Jesus às pessoas, para fazer discípulos. Mas nós temos gastado nosso tempo com coisas que são inúteis. Como diz o C.S. Lewis, ele diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Nós temos gastado tempo demais com coisas inúteis. E o que nós poderíamos fazer que é eterno nesse mundo? Porque nós sabemos que nós não vamos levar nada, nada do que nós estamos vivendo nessa terra, nós vamos levar. O que, que nós levaremos? Sabe a única coisa que nós levamos para o céu? Pessoas. As pessoas que nós ganhamos para Jesus, as pessoas que nós levamos a Cristo, é a única coisa, são a única coisa que nós levaremos junto com a gente para o céu. Já parou para pensar nisso? Então, ser rico para com Deus, que é o convite de Jesus Cristo para nós, sermos ricos para com Deus, é esse convite de nós vivermos uma vida de acordo com a nossa missão, levando pessoas a Jesus. E isso tem valor eterno, isso é investir na eternidade. E você pode hoje investir na sua eternidade, levando pessoas a Jesus. Agora, 1 de Pedro 2 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Veja, nós somos o povo escolhido, nós somos uma nação santa, uma propriedade de Deus, e Deus nos deixou uma missão clara, um propósito claro. Nós existimos para mostrar às pessoas como o nosso Deus é admirável, aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, como Ele é admirável. E a pergunta que eu tenho para ti é: as pessoas, quando olham para a tua vida, elas podem dizer, uau, que Deus? As pessoas, quando olham para a sua vida, elas são capazes de contemplar, enxergar, compreender quão admirável Deus é? Porque esse é nosso chamado como igreja. Esse é nosso chamado para nós vivermos como representantes de Deus, onde nós estivermos. E nós existimos para isso. A igreja existe para isso. Bonhoeffer, ele disse o seguinte: a igreja só é igreja quando ela existe para os outros. A igreja, ela só é igreja quando ela existe para fora, quando ela existe para mostrar quão admirável é o nosso Deus que nos chamou das trevas para a luz. É para isso que nós existimos. Nós não existimos para ficar mostrando como a gente é bacana, como a gente canta bem. Nós não existimos para mostrar como o nosso prédio é bonito. Não é para isso. Tudo isso é feito para um fim, são instrumentos, são meios para um fim. O fim é mostrar ao mundo que o nosso Deus é um grandioso Deus, um maravilhoso Deus. É para isso. O problema é que ao longo do tempo, muitas vezes vamos esquecendo disso. Nós vamos esquecendo qual é o fim, qual é o propósito. E nós vamos gostando desse negócio de brincar de igreja, de ficar famoso, e de ir todos os domingos na igreja e buscar as bênçãos de Deus, e esquecemos que nós somos chamados, que já fomos abençoados, e fomos agora chamados para abençoar outras pessoas. O Tom Rainer, ele diz no livro dele o seguinte: os membros da igreja devem tomar a decisão consciente de parar de olhar para o próprio umbigo e começar a alcançar os de fora. Uma comunidade fechada e focada em si mesma é um grupo doente, porque seus membros estão deixando de lado o vínculo que os mantém unidos. E ele continua dizendo: uma igreja vital concentra-se na mensagem de Jesus Cristo e na proclamação dessa mensagem àqueles que estão fora da igreja. Uma igreja vital é uma igreja que se concentra na mensagem de Jesus e em proclamar essa mensagem para aqueles que estão fora da igreja. Isso é uma igreja vital, isso é uma igreja vibrante, isso é uma igreja contagiosa, é uma igreja que se preocupa em pregar, em proclamar o Evangelho e que está crescendo, como a igreja primitiva crescia em Atos capítulo 2, Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, porque essa igreja olhava para fora e proclamava o Evangelho para fora, mostrando através do seu testemunho quão admirável era o seu Deus. Essa é a primeira razão porque nós devemos evangelizar, porque é a nossa principal missão, é o nosso principal propósito de vida. Nós estamos vivendo de acordo com esse propósito. Segundo lugar, nós devemos evangelizar porque é a marca da genuína conversão. O evangelismo, compartilhar as boas novas, agora deixa eu dar um parênteses aqui, o que é evangelizar? Evangelizar vem da palavra evangelho. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa literalmente boas novas ou boa notícia. Então, evangelizar é contar ao mundo a boa notícia. Qual é a boa notícia? De que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou, e crendo nele agora, nós temos uma nova vida, nos tornamos filhos de Deus, e temos uma vida eterna, uma vida muito maior que essa vida, uma vida muito melhor que essa vida, é uma vida abundante, é uma vida eterna. Essa é a excelente notícia que nós temos a compartilhar. E existe o texto de João, capítulo 4, 28 e 29, que fala da mulher samaritana, e ela era uma mulher triste, ela estava indo para o poço ao meio-dia. Ninguém ia para o poço ao meio-dia, as mulheres iam para o poço de manhã, porque o poço era uma viagem longa, no sol árido, quente, carregando aquele cântaro. Então as mulheres, elas iam para o poço pela manhã. Elas levavam as crianças, era um momento lá delas se encontrarem, conversarem. Por que a mulher foi ao meio-dia? Porque ela estava se escondendo, porque ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher excluída, ela era uma mulher não saudável, ela tinha uma série de problemas emocionais. Mas quando ela encontra Jesus, Jesus transforma a vida dela interiormente. Ela descobre agora algo que vai nutrir a alma dela profundamente, uma fonte inesgotável em Cristo Jesus, e agora essa fonte inesgotável passa a viver e jorrar a partir dela, através dela. Ela encontra Jesus, e a partir do momento que ela encontra Jesus, no interior, a vida dela, a percepção, a visão dela é transformada, e ela se torna agora uma pessoa contagiante, que contagia, que quer compartilhar aos outros o que está acontecendo na vida dela. Então, se antes ela era uma mulher que vivia excluída, que vivia isolada, agora ela é uma mulher que vai na direção das pessoas e ela quer compartilhar a mensagem. Veja o que aconteceu: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado. Ela deixou tudo e saiu correndo. E ela disse a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Ele é o Cristo, eu acredito que ele é o Cristo. E diz o texto de João que a partir daquele momento começou um mini avivamento naquele povoado de Samaria. Imagina isso. Aquela mulher é transformada e a partir do momento que ela conhece a Cristo, ela se torna alguém que reparte vida, que compartilha a vida, que compartilha a boa notícia. A partir dela, Deus começa um avivamento. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos mostra que a marca genuína da conversão é essa alegria, esse desejo profundo de compartilhar com as pessoas a experiência que nós tivemos com Cristo. A verdade que nós conhecemos a respeito de Cristo Jesus. Se você não tem o desejo de falar de Jesus, se você não tem o desejo de compartilhar a verdade, a boa notícia com os teus amigos, com a tua família, com os teus filhos, com os teus pais, você precisa averiguar a tua salvação. Porque a marca, quando Cristo entra na nossa vida, nós somos tomados, nós somos inundados por esse desejo intenso de falar de Jesus para todas as pessoas. Você já viu isso? Gente que conhece Jesus e não para mais de pregar, quer pregar o Evangelho onde está, quer pregar o Evangelho para todo mundo. Essa é a marca de uma conversão genuína. Eu nunca esqueço quando uma amiga minha, ela recebeu uma ligação do banco. E o banco disse para ela o seguinte: olha, se você depositar uma conta em débito automático aqui no banco, nós vamos te transferir R$150 de crédito. Ela falou: não, isso aí deve ser trote, não é possível. Não, não é trote, pode fazer, aqui é do banco X, tal, não sei o quê. E ela fez, e não era trote. Logo, em poucos minutos, ela recebeu uma transferência de R$150. E ela ficou empolgada: uau, eu cadastrei uma conta, R$150. Sabe o que ela fez? Começou a ligar para todas as amigas: você não vai acreditar, coloque em débito automático que você vai ganhar R$150. E começou uma grande rede de boas notícias sobre os R$150 para esse grupo de amigas dela. E eu fiquei pensando muito nisso. Nós hoje conhecemos uma verdade que vale muito mais do que R$150. Quanto vale a nossa vida eterna? Nós não podemos nem pagar por isso, não há como calcular. Um alto preço foi pago, um preço infinito. E nós não vamos compartilhar essa notícia com os nossos amigos que nós amamos, com nossos pais, nossa família. Terceira razão pela qual nós devemos evangelizar é porque o evangelismo é a resposta à necessidade urgente do mundo. Falar de Jesus, a boa notícia, é a resposta à necessidade urgente que o nosso mundo está vivendo. O texto bíblico de João 4:35, Jesus, depois que os discípulos veem o que acontece ali no povoado de Samaria, esse mini avivamento, Jesus vira para eles e diz o seguinte: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Deixa eu te falar uma coisa, você já olhou ao teu redor como as pessoas estão? Eu tenho percebido que as pessoas estão extremamente carentes. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão esperando alguém que fale de Jesus. Nós vivemos em um mundo caótico, cada vez mais caótico, estamos caminhando para os últimos momentos, talvez somos a última, uma das últimas gerações antes do retorno de Jesus. A Bíblia diz que nesses dias os tempos não fossem abreviados, os dias não fossem abreviados, nós sofreríamos demais, ou seja, nós estamos sofrendo, nós estamos cansados. Eu tenho brincado lá na igreja falando que eu acredito que esse cansaço é apocalíptico. Estamos vivendo tempos difíceis. 2 Timóteo diz isso, 3, que os últimos dias serão dias difíceis. As pessoas não terão amor pela família, as pessoas não terão amor umas pelas outras, as pessoas não vão mais ter respeito pelo nome de Deus. Nós estamos vendo isso ao nosso redor. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas estão tão necessitadas da mensagem do Evangelho. Os campos estão maduros. Gente, é o que Jesus disse: abre os olhos, despertem, despertem e olhem em volta no teu local de trabalho, olhem em volta no teu bairro, na tua casa, no teu prédio, olhem em volta na rua. As pessoas estão esperando, elas estão clamando, as pessoas estão aflitas e nós temos a boa notícia e não vamos compartilhar com elas. Eu recebi um convite de um irmão da minha igreja. John Stott, ele disse o seguinte antes: a menos que a igreja seja mobilizada, o mundo inteiro não poderá ser alcançado. Se a gente não for mobilizado, se cada um de nós não assumir a nossa posição de onde eu estiver, porque o pastor Rodrigo Sueiro e os outros pastores, eles não têm acesso ao teu prédio, ao teu condomínio, eles não têm acesso ao teu trabalho. Deus te colocou ali naquela empresa, Deus te colocou naquele hospital, Deus te colocou naquela escola, Deus te colocou ali porque você é um instrumento dele. Talvez você é a única Bíblia, talvez você é o único sinal da graça do reino de Deus que aquela pessoa vai poder ver um dia. E se você não estiver engajado nessa missão, em vivendo intencionalmente para falar de Jesus, talvez essas pessoas nunca ouçam falar, talvez elas nunca tenham a chance de compreender quem Jesus é de fato. Eu recebi uma ligação semana passada de um membro da minha igreja dizendo: Tiago, você já entrou numa prisão? Eu disse: não. Então semana que vem, eu tenho um ministério na prisão. Eu já sabia que ele tinha, nas prisões de São Paulo, e eu vou ter um batismo de 13 presos, eu gostaria que você fosse junto. Eu fiquei bem ressabiado, eu fiquei com medo, preocupado. Eu paguei uma de gaúcho macho, falei: não, eu vou, tá tudo bem, né, conta comigo. Mas eu estava morrendo de medo. Quando eu cheguei lá, gente, foi uma das maiores experiências da minha vida. E quando eu cheguei lá, eu vi, primeiro, a prisão é um ambiente extremamente pesado, mas de repente chamaram os presos. Eles não podiam nem ficar olhando para a gente, eles tiveram que vir de costas com as algemas, ficaram de costas para nós. Aí a gente pediu para os guardas, o Barnabé, que é esse homem que me levou, ele é muito benquisto lá, muito querido, e ele disse: olha, será que só nesse momento vocês podem libertar as algemas deles para que eles possam ser batizados? E um por um, conforme ia sendo batizado, eles foram tirando as algemas, e eu tive a oportunidade de batizar alguns deles. E um deles, na hora que eu fui batizar, o nome dele era Tiago, meu xará, ele estava algemado ainda, e ele contou a história dele. Ele disse: Tiago, eu sou de uma facção, aqui eu posso falar, ele falou, eu sou do PCC, eu era um dos principais do PCC, você não é capaz nem de imaginar o que eu já fiz, mas eu quero dizer que hoje eu estou renunciando ao PCC, estou renunciando à facção. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago, mas eu sei que um preço muito maior foi pago pela minha vida. Eu sei que esse preço é pequeno diante daquilo que Cristo Jesus fez por mim. Então ele levantou as mãos, eu nunca vou esquecer essa cena. Ele disse o seguinte: Deus me deu um versículo. Ele levantou as mãos com as algemas e ele disse, o texto de 2 Timóteo, se não me engano, 2:9, a palavra de Deus não está algemada. Foi incrível, ele foi batizado, e um outro preso virou e disse o seguinte: Tiago, você não imagina a importância de você estar aqui hoje, vocês estarem aqui, porque nós vivemos no meio da escuridão, e vocês estão trazendo luz, vocês estão trazendo uma esperança. Jesus é a esperança. Entenda uma coisa, o mundo está vivendo no meio das trevas. Nós conhecemos a luz e nós fomos chamados para mostrar às pessoas como é grande, quão admirável é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então deixe a tua luz brilhar, leve essa luz. Nós fomos chamados para isso, essa é a tua missão de vida. Três razões por que evangelizar: porque é a missão principal da igreja, porque é a marca de um genuíno cristão e é também a resposta à necessidade urgente do mundo. O mundo está carente e clamando. Agora, eu quero encerrar falando sobre três maneiras de evangelizar. Essa é a nossa missão. Mas como nós podemos evangelizar? Como nós fazemos isso? Às vezes a gente se sente perdido, eu não sei nem por onde começar, Tiago. Então eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, pregue a palavra incansavelmente. Pregue a palavra. Não sabe o que falar? Pregue a palavra. 2 Timóteo 4,2 diz, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Nós estamos vivendo um momento favorável no Brasil para pregar a palavra e pregar o evangelho? Não, mas prega a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Prega a palavra. A palavra é poderosa. Hebreus 4,12 diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Já experimentou o poder da palavra, o que ela pode fazer na vida das pessoas? Eu já experimentei. Eu nasci num lar que eu costumo dizer que na minha casa nós não tínhamos decoração. Na minha casa nós tínhamos Bíblia decorando a casa. Então eu acordava pela manhã, meus pais espalharam a Bíblia pela casa. Era versículo bíblico para todo lado. Eu acordava de manhã, ia pegar minha roupa no armário, tinha versículo bíblico. Aí eu passava pelo corredor, tinha versículo bíblico no corredor. Eu chegava no espelho do banheiro da minha casa, eu estava escovando os dentes, eu ficava escovando os dentes todo dia lendo o mesmo versículo bíblico, né? Aí eu passava pela sala da minha casa, tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais. Aí eu chegava na cozinha, lugar onde eu tomava café da manhã, almoçava e jantava. Todo dia eu sentava ali diante de um texto bíblico, em letras garrafais, gigante, escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pois a Bíblia é viva e poderosa. E um dia eu experimentei isso no meu coração. Aquelas palavras saltaram da parede. Quando eu tinha 14 anos, eu recebi o meu chamado para ir. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus é viva e poderosa. Entenda uma coisa, o teu marido pode rejeitar tuas palavras, mas ele não tem poder contra a palavra de Deus. Teus filhos podem rejeitar tuas palavras, mas eles não têm poder contra a palavra de Deus. Espalhe a palavra de Deus na tua casa, como Deuteronômio 6 diz. Coloque nos umbrais das portas, coloca nas janelas, coloca na sua testa, coloca nos seus braços. Espalhe a palavra de Deus, eles não têm poder, teu amigo não tem poder contra a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais volta vazia, mas você precisa lançar a palavra. A palavra de Deus é poderosa. Como evangelizar? Pregue a palavra, compartilhe versículos bíblicos. A palavra de Deus é viva e poderosa. Eu não sei se eu vou ter tempo para isso, mas rapidamente. Paulo diz em 1 Coríntios 9:22-22, sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns, faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Na hora de compartilhar a palavra, a gente precisa aprender a se conectar para compartilhar. Paulo fazia isso, ele dizia, com os fracos eu fiz-me fraco, com os fortes eu fiz-me forte, para com os judeus eu fiz-me como judeu, eu fiz tudo isso para compartilhar o evangelho. Ele está falando sobre essa tática, essa metodologia de se conectar na linguagem para conseguir comunicar o evangelho. E nós como igreja precisamos entender isso, especialmente quando se trata de alcançar as novas gerações. John Stott disse o seguinte, a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo a fim de relacionar a mensagem imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem, não se trata de uma nova composição. O nosso desafio é pegar a palavra e transmiti-la de maneira que essa geração possa entender. Não é mudar a palavra, é a mesma palavra, é fiéis à palavra, à mensagem, mas através de métodos, através de uma linguagem que eles possam entender. E nós como igreja precisamos entender isso, porque nós temos o desafio de alcançar, pode mostrar aí, olha quantas gerações hoje nós temos que alcançar como igreja. A geração Baby Boomer, 45 a 64, talvez nós tenhamos alguns aqui. Geração X, 65 a 79. Geração Y, a minha geração. Nós somos uma geração analógica, vivemos a transição para o digital. Agora, as novas gerações, gerações Z e geração C, que é a geração Covid, né? É a geração da minha filha, que tem agora 2 aninhos, são gerações nativas digitais, ou seja, são gerações completamente diferentes na maneira de se comunicar, na maneira de se relacionar. E o nosso desafio como igreja é pregar o evangelho para todas essas gerações e passar o bastão, ensiná-los a amar a Deus. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Passa aí, mostra a foto, a Dona Isabel, 102 anos, católica, chegou na rede, ela morreu aos 103 anos, já morreu faz cerca de 2 anos, ela chegou na rede e ela ouviu a mensagem do Evangelho, ela aceitou Jesus, se rendeu aos 53 do segundo tempo, glória a Deus, morreu, foi, mas foi para o céu, graças a Deus, agora ela entendeu a mensagem, a Dona Isabel, talvez você fale assim, mas geração M não estava lá no quadro, o que é geração M? Geração M é geração Matusalém, geração mais antiga ainda, tá? Agora, nosso desafio também é pregar o evangelho, por exemplo, para o João, geração Z, ele tem apenas 8 anos, mas ele tomou uma decisão com Cristo na mesma igreja. Então nós como igreja precisamos aprender a comunicar essa mensagem da palavra de Deus de acordo com cada geração, de acordo com a sua linguagem. Esse é o nosso desafio, transmitir a palavra de Deus, mas transmitir numa linguagem que alcance cada geração. Agora, em segundo lugar, como fazer isso? Orar intensamente. Primeiro, pregar a palavra constantemente. Segundo lugar, orar intensamente. Tiago 5,16 diz, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Você já experimentou o poder da oração? A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Já experimentou orar? Orar por aquela pessoa que você gostaria de levar a Cristo? É isso que você precisa fazer. Essa pessoa pode rejeitar tuas palavras, mas não tem poder contra as tuas orações. Teu marido pode rejeitar tuas palavras, não quer te ouvir, mas ele não tem poder contra as suas orações. A tua amiga não tem poder contra as tuas orações. Teus filhos não têm poder contra as tuas orações. Ore intensamente. Alguns batismos atrás, lá na rede, uma mulher celebrou a conversão do marido. Ela orou 25 anos pela conversão dele. 25 anos. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ore intensamente. E por último, eu diria, viver intencionalmente. Pregar a palavra incessantemente, constantemente, orar intensamente. E terceiro lugar, por último, viver intencionalmente. O texto de 1 Pedro 2,12 diz, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Viver de maneira exemplar entre os que não creem. Você tem vivido de maneira exemplar, para que as pessoas ao teu redor possam olhar e dizer, uau, que Deus admirável. Que Deus grande, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Você tem vivido de maneira intencional, como se cada momento fosse uma oportunidade para compartilhar sobre esse Deus e sobre esse Jesus. Eu e a Nath mudamos de prédio em março desse ano. E quando a gente foi mudar de prédio, Deus colocou no nosso coração o desejo de falar Jesus e Deus colocou uma imagem na minha mente. Um pequeno grupo de não cristãos do prédio dentro da minha casa. E eu falei, Deus, me dá oportunidades. E Deus começou a dar oportunidades na academia do prédio. E aí a gente começou a construir uma amizade. Essa amizade, gente, está ficando tão forte que toda semana tem convite. Vamos sair junto, vamos fazer isso. A gente está criando um relacionamento muito próximo. É um grupo de não cristãos. Eles nem sabem. Eles acham que eu gosto deles. Eu não gosto nem um pouco. Mas eu quero que eles conheçam Jesus. E é assim que a gente ama as pessoas, compartilhando de Jesus. Agora, entenda, nem sempre é fácil viver de maneira exemplar no trabalho. trabalho é difícil, não é? Puxa, mas meu chefe é difícil, meus pais são difíceis, é difícil viver o evangelho ali, pregar o evangelho para ele. Agora olha o que o Josemar Bessa disse: se Deus te chamou para ser luz, não reclame se ele te colocou num lugar escuro. Deus vai te colocar em lugares escuros, porque ele te chamou para ser luz. Como diz o Red Joyner, tanto a igreja quanto a família são compostas de gente falha e imperfeita, que Deus escolheu usar a fim de contar a história dele ao mundo. Você é imperfeito, mas Deus quer te usar para contar a história dele ao mundo. Não coloca a próxima foto, tá? Só quando eu pedir, mas eu quero encerrar contando uma história, tá? Há alguns anos atrás, eu recebi o convite para ir pregar na Juventude Batista do Rio Grande do Sul. E eu cheguei no aeroporto de São Paulo. E quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eu vi um jogador do Inter. E eu falei assim: não é possível. Eu moro em São Paulo, nunca mais fui no Beira-Rio. Fui para o seminário, não podia ouvir os jogos do Inter. Naquela época não tinha internet, 2001, foi muito difícil. E aí quando eu vi o jogador, eu falei assim: não acredito, olha só, vou ter... Já pensou se o time do Inter inteiro tivesse dentro da sala de embarque? Eu olhei para o alto e falei assim: ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a oração do Mar Vermelho, funciona. Quando eu entrei na sala de embarque, você não vai acreditar, estava o time inteiro do Inter dentro da sala de embarque. Aí eu estava tão emocionado, contando para todo mundo, meus amigos: cara, o Inter está aqui, que sonho, eu não acredito, é o maior sonho da minha vida. Gente, eu sou colorado, apaixonado, tá? O jogo está começando. Tá? E eu estava na sala de embarque, tá? E aí, de repente, eu estava tão assim, adorando a Deus, emocionado, que eu não vi, começaram a chamar meu nome, eu não vi se o time tinha entrado ou não. E aí, quando eu estava caminhando para entrar, correndo para entrar, eu pensei assim: não, peraí, eu estou indo para Porto Alegre. O Inter é um time de Porto Alegre. Já pensou se a gente viajasse no mesmo avião? E eu virei para o céu e falei assim: ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor abriu o Mar Vermelho e tal. E eu entrei naquele avião. Quando eu entrei, o time inteiro do Inter estava no meio do avião, no meio do avião. E aí todo mundo emocionado, pedindo camiseta, pedindo autógrafo. E eu pensei comigo mesmo: nossa, como eu queria uma camiseta do time do Inter, mas eu não teria coragem de pedir, né? Eu sou muito tímido. E quando eu olhei assim, eu vi que tinha, gente, vocês não vão acreditar, tinha um lugar vazio no meio do time. Eu olhei para o Otto e falei: ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E gente, eu fui caminhando, 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 quando de repente eu vi, era exatamente o meu lugar. Nessa hora eu estava tremendo, cara, e eu pensei assim: não, esse tipo de coisa não acontece, é uma Jesuscidência, né? Deus preparou um momento. Gente, peguei minha Bíblia e pedi licença para o Nilmar, o Edinho, que estavam sentados ali, meus ídolos, cara. Vocês podem levantar, por favor, para eu sentar no meu lugar? Ah, eles se levantaram. Eu sentei com a minha Bíblia no meu colo. E eu percebi, conforme o avião foi levantando o voo, eu percebi que o Edinho começou a olhar para a Bíblia que estava no meu colo. E eu comecei a virar, assim, a Bíblia para ele. Ah. Ele virou para mim e falou assim: cara, você é cristão? Eu virei para ele assim: sou, por quê? Ah. Ele falou: não, porque eu também sou, mas eu estou desviado, eu conheci Jesus com o Ceará, fui parar na igreja tal, não sei o quê. Ele começou a contar, de repente ele virou para mim e falou assim: e você, cara, o que você faz da vida? Eu falei assim: ah, eu sou pastor. O quê? Você é pastor? Aí o Nilmar do lado falou assim: ei, cara, o Edinho, esse time aqui está precisando de um pastor, que bom que você está aí, cara, não sei o quê. O Edinho virou no meio do avião e falou assim: Clemer, Índio, esse cara aqui é pastor. O avião inteiro fez um bum. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Os jogadores da frente, os jogadores de trás, os jogadores do lado, a gente fez uma roda no meio do avião e eles ficaram apoiados nas poltronas. E eles começaram a fazer uma série de perguntas, e muitas perguntas e perguntas, e de repente, quando eu vi aquela cena, eu estava falando de Jesus para os meus maiores ídolos. Só Deus pode fazer algo assim quando a gente vive intencionalmente. De repente o Edinho ficou tão emocionado ali no meio, uma série de perguntas, e ele falou, é isso que é ser cristão, é isso que eu falo para vocês. E ele levantou, pediu licença para o Nilmar, ele abriu o bagageiro, pegou a mala dele, ele abriu a mala em cima do Nilmar, tirou a camiseta que ele tinha usado no jogo contra o Chivas, no México, na Sul-Americana, a camiseta estava pingando e suja. Ele colocou dentro de um saquinho, fechou e disse, Thiago, só tira do saquinho quando chegar em casa, lava ela, eu quero te dar como eu tirei do saquinho na hora. Eu falei, não, eu quero... Quando nós chegamos em Porto Alegre, a gente estava descendo a escada rolante para pegar as malas, e quando eu olhei na escada rolante, estavam todas as emissoras de televisão, estava a torcida do Inter pulando, estava lotado. E no meio das emissoras e da torcida estava meu pai e minha mãe olhando assim. Ó. É o Thiago lá? É? E aí nós fizemos uma roda, os jogadores para se despedir. Deixei uma palavra com eles, deixei meu contato para a gente continuar conversando. E eles falaram assim, Thiago, a gente vai ter um jogo de volta contra o Chivas aqui. Você não quer vir participar junto com a gente? E aí eu disse, olha, eu não vou poder, terça-feira eu estou de volta. Eles, então faz o seguinte, segunda-feira você pode? Vai ter um treino fechado, você entra no Beira-Rio e participa do treino com a gente. Na segunda-feira, depois da conferência, eu fui para Porto Alegre e eu conheci o Beira-Rio de uma maneira como eu nunca teria conhecido se eu não tivesse me rendido a Jesus um dia e seguido o meu chamado. Participei com os jogadores lá, levei o livro Uma Vida com Propósitos para eles. Foi um tempo muito especial. Quando eu cheguei em São Paulo, alguém me ligou e disse, Thiago, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Você acabou de aparecer no Globo Esporte. Eu entrei lá, peguei um vídeo, e esse frame aqui, ó, é o Nilmar com o livro Uma Vida com Propósitos. E eu peguei esse frame do vídeo, porque é o meu preferido, porque parece que é o Nilmar que está me tietando. Né? E eu tô, chega Nilmar, só me leva para casa, né? E ele virou, o Nilmar virou para mim e falou assim, Thiago, você está indo para onde? Falei, ah, estou indo para tal lugar. Quer uma carona? Falei, não, chega, não quero mais. É óbvio que eu quero. Entramos no carro dele, aí a mulherada atacou o carro do Nilmar, na época ele era muito famosinho. Aí ele falou, ah, pastor, me perdoa, mas eu vou ter que acelerar. Não, acelera, né? Cada um na sua e tal. Ele acelerou, a mulherada ficou para trás. Aí no meio desse caminho do trajeto, ele me levando, falou assim, Nilmar, eu sei que pega mal a gente tirar uma foto aqui dentro do carro, mas é que um dia eu vou contar isso para todo mundo e ninguém vai acreditar. Então nós tiramos essa foto aqui dentro do carro do Nilmar. Tá? Eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Nada disso é para minha glória, tudo isso é para Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fale de Jesus. Fale sem parar. Fale onde você estiver, pregue o evangelho. Sabe por quê? Você vai experimentar a maior alegria que existe, que é compartilhar a boa notícia e ver o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Deus vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Deus vai te usar de maneira que Ele jamais imaginou. E você vai experimentar a maior alegria que existe na vida, na eternidade, que é levar uma pessoa a Cristo ou levar pessoas a Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa igreja. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por essa igreja, Deus, por essa noite, esse momento especial. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor desperte em nós esse desejo ardente de falar sobre a boa notícia, de compartilhar sobre a Tua pessoa, o Teu amor, sobre a Tua obra na cruz, Deus, e nos dá coragem para fazer isso, nos dá sabedoria, Deus, nos ajuda a aproveitar as oportunidades, continua usando cada um aqui individualmente, mas especialmente, Deus, usando e abençoando essa comunidade para continuar levando pessoas a Jesus aqui onde eles estão, na cidade de São Paulo. Deus, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe, gente.